Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 344 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje um programa das quintas-feiras, um programa de responder as suas perguntas, de tirar as suas dúvidas, os seus questionamentos. Sim, programa muito especial toda quinta-feira. E já chamando o grande Adalto, ele que já vai aparecer aqui. Vocês vão ver como ele já está muito mais bem disposto. Muito embora durante o programa de terça ele ficou bem disposto também. Não é isso, senhor Adalto?
Fiquei. Vocês têm razão. Dá uma adrenalinazinha que a gente esquece até. Mas eu estou melhor mesmo, Melhor.
Isso é muito bom. Foram vários desejos de melhoras aí para você ao longo dos comentários que surgiram depois, né?
Ô Bruno, fala. Você viu que o número do programa 344 e hoje o 44 renovou o contrato?
Fala isso, o pessoal vai falar que a gente torce pro Hamilton. Ah, meu Deus do céu, ele se complica demais. Ó, preliminarmente, como se diz no direito, antes de começar as perguntas, vamos fazer aqui as preliminares de hoje. O Hamilton e o nosso amigo Russell renovaram seus contratos.
Isso.
Até 2025, não é isso?
Isso, Adolfo? Até o final de 2025. Mas como a gente tinha falado, o Hamilton renovou também 2 anos, mas é 1+1, porque ele pode sair o ano que vem sem pagar multa. Uhum. Se ele quiser, ele avisa até setembro e pode sair. Então, mas são 2 anos de contrato, né? Ele podendo sair antes, ele vê o carro não vai, eu acho que ele realmente sai. Mesmo com esse aumento aí de 10 milhões de libras, que eu acho que não é muito importante isso mais, né? No caso dele. Porra. Não, o cara tem
ele
tanta
tem
grana.
Bastante, né?
O cara tem tanta grana já que acho que 10 milhões a mais ou a menos, não é isso.
E a gente chega nesse patamar, né? Já pensou se chegar nesse patamar e falar, 10 milhões a mais? Põe aí se quiser. Se não quiser,
é que nem pra gente 100 reais a mais ou menos, acho.
Então... Bom, outra notícia relevante é que o Stroll também renovou seu contrato com a equipe de PAP e ficará por lá até 2024. O dele é um pouco menos, né? Até 2024. Então você que estava aí torcendo para o Drugovich na equipe Aston Martin, fique sabendo que não vai rolar, porque o Stroll vai ficar, como a gente já imaginava, porque afinal de contas ele é o filho do dono, e o Alonso, só se o Lance Stroll bater a cabeça numa parede, uma pedra pontuda, e tiver uma concussão cerebral e rescindir o contrato com o Alonso. Pode acontecer, né? Não é difícil.
O Alonso, ele deu uma melhorada como ser humano, que eu vi poucas vezes isso.
Ah, não sei, não. Eu tenho minhas dúvidas.
Não, sim, não é uma certeza, mas pelo menos em termos de como ele está se portando em relação à equipe, com a imprensa, melhorou bastante, eu achei. Agora, não sei se isso é, né, uma coisa que vai continuar para sempre na vida dele ou se é um...
Sabe por que eu não acredito nisso? Porque o Alonso, depois que voltou, né, depois daquela experiência lá na McLaren, ele não teve mais nenhum companheiro de equipe que fosse minimamente competitivo. Ele teve o Jenson Button, mas ele estava numa situação tão horrorosa lá na McLaren que... Né,
eles eram o último e penúltimo.
Aí, só companheiro de equipe que ele dá porrada fácil. O que incomodou um pouquinho, assim, quando incomodava um pouquinho, que era o Ocon, assim, que chegava numa largada, ele já dava xilique. É, porque tá batendo aqui em mim, tá encostando em mim. Né? Eu queria ver se aparecesse a Aston Martin dispensasse o Stroll e contratasse, assim, sei lá, o Leclerc, para andar junto com ele. Aí eu queria ver esse ser humano todo.
Bem lembrado. Às vezes as circunstâncias ajudam, né? O ser humano fica melhor ou pior, né?
Ou pior, Muito bem. Ó, os nossos Twitters estão aparecendo aqui. O meu arroba BrunoAleixo80, o do Adalto é o arroba AdaltoRacing. E nós agora vamos começar com as perguntas aqui, né? As perguntas que não querem calar, eu diria. porque o pessoal fica querendo saber as coisas e a gente fica tentando responder. Bom, primeiro a fazer pergunta aqui, Adalto, é o Fernando Lima.
E ele pergunta o seguinte. Ele costuma fazer perguntas boas.
Vamos ver. Sobre o quali, na primeira rodada de voltas rápidas, ele está falando do GP da Holanda, né? A McLaren fez 1-2 com a pista bem úmida e o Verstappen ficou 3 décimos atrás. Se não fosse a bandeira vermelha causada pelo Alesi, digo, Percival Leclerc, ó, quem está dizendo, quem está fazendo a comparação aqui do Leclerc e o Alesi é o Fernando Lima, tá? Quero deixar bem claro que não sou eu que estou fazendo essa comparação. A única coisa que eu digo é que o Fernando Lima nunca erra, mas quem está fazendo a comparação é ele. Que deu tempo da pista melhorar e fazer prevalecer a superioridade do conjunto Red Bull, não teríamos uma pole do Norris?
Olha, muito a pergunta realmente é muito boa, porque o Vespa só conseguiu fazer a pole quando, na última volta dele, quando a pista estava melhor mesmo. Porque antes, até antes disso, o pole seria o Norris. Eu não sei, Fernando, né? Mas parece que sim, parece que é isso que poderia ter acontecido, mas a gente nunca vai ter essa certeza, né?
É, e também, assim, seria a pole, beleza, mas também não ia fazer tanta diferença assim.
Né? É, para corrida talvez não sei. É.
Seria uma
não,
festa.
Não, porque a McLaren, né, meu? A McLaren e a Mercedes precisam apanhar na cara, né? O que elas fizeram lá. Né? Deixar os caras 3-4 voltas na pista com o pneu slick. Foi bravo, hein, meu? Foi bravo.
É. Não, eu falei, eu entendi quem não parou na primeira, mas a partir daí eu já não entendi mais. Eu acho que tinha que ter parado já na segunda, mas tudo bem. Vamos lá. Elvis Gomes. Prezados Adalto e Fábio Campos. Eu tenho cara de Fábio Campos? Vê se eu tenho
não,
cara de
Fábio
Campos.
Não, mas aí eu preciso fazer uma meia-culpa aí. Quando eu coloquei a chamada do Loucos, eu copiei do anterior e depois fui, né, esqueci de tirar.
Então a culpa é do senhor.
Isso, ficou uns 10, 15 minutos com Fábio Campos e Adalto Silva. Aí eu vi e aí eu coloquei, aí eu mudei, eu coloquei Bruno.
Tá entendido, muito bem, tá explicado. Então, senhor Elvis, a culpa não é sua, a culpa é do Adalto.
A culpa é minha.
O quanto de confiança na quebra da supremacia da Red Bull e a Mercedes quer demonstrar ao renovar o contrato do Hamilton até 2026, 2025, né, na verdade, né? É um voto de confiança do piloto na equipe ou a equipe conseguiu explanar a Hamilton que finalmente eles têm uma direção na curva de evolução do carro? Eu queria ver essa apresentação, como é que deve ter sido.
Elvis, a pergunta também é boa. Eu acho que é uma soma das duas coisas, né? O Hamilton tem que confiar numa equipe onde ele conquistou 6 títulos, né? Então, eu acho que ele confia muito na equipe. E a equipe deve ter, é lógico que... Porque a equipe queria renovar o contrato no começo do ano, só foi renovar agora. Então eu acho que eles conseguiram explicar que esse lance da direção, da curva de evolução do carro. Eu acho que as duas coisas. E o Hamilton pôs fé que vai ser possível, entendeu? Então, vamos ver, né? Mas isso não dá pra gente saber, porque a diferença ainda é muito grande. Né? Ainda é muito grande a diferença. Então, apesar da Mercedes ter ido muito bem do carro ter ido muito bem na Holanda, né? Porque o Hamilton chegou, quando ele saiu do box, quando ele parou no final da volta 3, ele cruzou a linha da volta 4 dentro do box. Quando ele saiu ele era o último colocado, né? Quando ele saiu do box, na volta 4. Uhum. Ele fez uma porrada de ultrapassagem, chegou em sexto, né? O carro estava bom mesmo, o carro estava muito bom. Da curva 2 até a curva 13, né, eu acho que ele tinha um ritmo muito parecido, inclusive, com o Vespa. O problema era da 13 para 14 e a reta inteira. Aí ficava um pouco... Porque ele não ficava em relação, ele ficava em relação aos carros que estavam na frente dele, inclusive.
Uhum.
Então ele tinha que Ele chegava nesses caras sempre na freada da 1, aí ele ia acompanhando os caras, né? E quando chegava na saída da 3, os caras te xingavam de novo. Aí você via que ia ficando. Então, ele precisava do DRS para passar. Então, ele precisava que o carro da frente cometesse algum erro. Ou ele não pudesse abrir o DRS para o Hamilton passar. Porque com o DRS aberto, ele não chegava nem. Você viu o carro da frente indo um pouquinho, entendeu? O que demonstra que o carro da Mercedes estava com downforce demais em cima.
Uhum.
Não tem downforce embaixo do assoalho o suficiente para segurar o carro. Então vai com downforce, o carro fica com arrasto e o carro não vai bem de reta. Eu quero ver como é que eles vão fazer agora em Monza.
É, porque pode se, ser um, né? Pode ser um problema, né?
É um problema isso, né?
É. Ó, vamos lá, o Mário Sérgio, duas perguntas sobre o mesmo tema. Em 2024, a Fórmula 2 vai atualizar finalmente seu carro. O foco é aumentar a velocidade nas curvas e melhorar a dirigibilidade. Lembro que o Adalto falou certa vez que a Fórmula 2 não prepara a Fórmula 1. Então, pergunto, este carro vai se aproximar da Fórmula 1? O carro foi apresentado hoje, né, dia 31/8. E na pergunta 2, Bortoleto disse em entrevista, Gabriel Bortoleto, né, que já assinou e está bem encaminhado. Dando a entender que vai para uma equipe grande da Fórmula 2. Com esse carro novo, vai zerar para todo mundo. Então, o carro novo vai ajudar ele ou outros rookies em relação aos pilotos mais experientes da Fórmula 2?
Bom, na questão da primeira pergunta, sim, quanto mais rápido a Fórmula 2 andar, melhor ela vai preparar para a Fórmula 1. Né? A questão é a velocidade, o carro tem que ser mais rápido. E tem que ter reações, ele tem que ser mais a risco, ele não pode aceitar, entendeu? O carro da Fórmula 2, se você vê um bode da Fórmula 2, né, lá no F1 TV também, e você vê que o carro aceita muito, muito, muito conserto, muito, muita briga com o carro, ele meio que aceita, né? O Fórmula 1 não aceita isso, né? Você pega as on-bodies da Fórmula 1 e coloca... O cara que faz isso ou sai da pista ou bate ou perde um tempo absurdo, entendeu? Uhum. Então, o cara da Fórmula 1 não aceita isso. Então, o cara ganha a Fórmula 2 e não necessariamente o cara vai se dar bem na Fórmula 1. Porque o carro da Fórmula 1 é muito mais a risco, é muito mais a risco, não tem nem comparação. Então, quanto mais rápido ficar o carro da Fórmula 2, mais a risco ele fica também, entendeu? Então, ajuda, eu acho que ajuda. E na questão do Bortoleto, eu não sei se zerar para todo mundo, mas ele vai para uma equipe boa, né? Quando muda o regulamento, pode alguma equipe dar um pulo, entendeu? Outras não. Então, pode ajudar, como também não pode, entendeu?
É, o carro é igual, né?
O carro é igual. Assim,
sinceramente, ó, eu acho o seguinte, tá?
É muito acerto da equipe, né, Bruno?
Exato. Esses pilotos jovens aqui não tem muito esse negócio, não, entendeu? Os caras têm que chegar lá e mostrar.
Tem que arrepiar.
Independente da situação, tem que chegar lá e mostrar. Entendeu? Se não chegar lá e não mostrar, não arruma lugar na Fórmula 1. Aliás, não arruma nem se mostrar, né? A verdade é essa, né? Para arrumar lugar na Fórmula 1, precisa muito mais do que mostrar talento. Mas a primeira coisa que ele pode fazer e que está na mão dele é mostrar alguma coisa. Então, independente se mudou o regulamento, se não mudou, se vai andar de charrete, se vai andar com Fórmula 1 de 1982, se vai fazer... Cara, senta no carro e acelera, é isso.
Tem que acelerar.
O resto a gente vê depois.
Tem que acelerar e não pode ficar errando.
E não pode ficar errando.
Não pode ficar errando, entendeu? Porque se ele erra, se o piloto erra muito num carro que aceita isso, você imagina no Fórmula 1.
Muito bem. O Anderson Martins, para você, já deu para Pirelli? Fórmula 1 tem que pensar em outra fornecedora de pneus?
Eu sinceramente, eu acho que sim, entendeu? Mas, vamos ver, a Fórmula 1 tá muito preocupada com isso aqui, né? Então ela abriu aí a concorrência, eu acho que vai ganhar quem apresentar melhor pacote financeiro, não técnico.
Só uma coisa da Pirelli que a gente tem que falar é o seguinte, o pneu da Pirelli é ruim porque a Fórmula 1 pediu para ser assim, né? Tem que ser justo também, o pneu de pista seca que eu tô falando, né? Pediram um pneu que desgastasse, que não sei o quê, parará. A Pirelli foi a única que aceitou lá na época, fez e tá aí até hoje, né? Então, assim, não, nunca tinha tido uma diretriz tão clara assim, para a fabricação de pneus, né, na Fórmula 1 até a chegada da Pirelli, até porque ninguém aceitava fazer o que a Pirelli fez em 2011, que era meio bizarro, né? O pneu se desmanchava durante a corrida, né? Ninguém vai aceitar uma coisa dessa, a Pirelli aceitou.
Tem uma característica do pneu Pirelli, de corrida, desse que está agora aí, que eu só tenho nele, que é o seguinte. Toda categoria você vê que depois de 10, 15 voltas, você vê o traçado na pista.
Uhum.
Né? A borracha vai ficando no asfalto, no traçado. O da Pirelli não, ele joga para o lado.
Exato.
Então suja a pista fora do traçado. Entendeu? Isso é ruim para disputa. Isso é ruim, porque quando você está com a pista suja e você está em disputa, muitas vezes os dois estão fora da linha de corrida.
Uhum.
Né? Então, atrapalha para dar, para erra mais fácil, tudo, entendeu? O piloto vai com medo de disputar, porque vai na parte suja. Né? É uma coisa que eu acho que isso, engraçado, eu não ouço ninguém falar isso. Mas é uma coisa que atrapalharia bastante. Eu não sei porque o pneu da Pirelli faz isso, entendeu? Ele tinha que ficar no asfalto, onde ele vai, né? Vai desgastando e vai ficando no asfalto ali. E não voando pro lado.
Despedaçando, entendeu? Né?
Porque a pista fica muito suja, meu. Muito suja.
Bom, vamos lá. Marçal Kawai Prado. Tava sumido, hein?
Tava mesmo.
Como a Adalto havia comentado sobre o Tsunoda, eu também achei a corrida dele muito boa. Chegou a ficar em sexto, mas com a degradação dos pneus foi perdendo posições e mesmo assim deu trabalho para o Hamilton e para uma McLaren. Não lembro se Norris ou Piastri.
Foi Norris.
Norris, mas depois do último safety car ele despencou e ficou para trás do Lawson. Acompanhei depois do onboard, teve um erro do Tsunoda em uma curva, mas eu vi somente dois carros passando. Adalto, você viu por que ele chegou atrás do Lawson? Teve mais algum erro que eu não vi?
Não, teve esse erro aí, que ele perdeu posições nesse erro aí. E teve também uma estratégia bem errada. Deixaram ele muito tempo com o pneu.
Uhum.
E aí o pneu acabou, porque ele estava guiando de uma maneira, Bruno. Por isso que me chamou a atenção. Ele estava muito rápido, não corrigiu o carro nunca. E tinha um traçado lindo, lindo. Puta, que traçado bonito do Tsunoda, entendeu? Acelerava bem, voltava logo o volante, traçado maravilhoso. Mas aí exageraram no tempo que deixaram ele sem trocar pneu. E aí começaram a chegar muito, e aí ele cometeu esse erro que o Marçal falou. Mas olha, eu falar de habilidade, guiar o carro, olha, porra, eu fiquei pasmo com. Eu vou agora em Monza depois fazer isso também, né? Fazia tempo que eu não via tanta
Eu achei que
moda
você ia
assim.
lá, que susto.
É.
Vou agora em Monza, opa!
Não.
Você tinha corrigido, eu vou agora no Monza. Falei, um Monza.
Eu vou ficar vendo onboard também para ver como é que é, né? Porque realmente o Tsunoda, como talento, como habilidade, assim, achei muito bom, muito bom.
Bem, chegamos ao final de 2023 elogiando o Tsunoda. Vejam vocês que ponto chegamos. André Pedro, boa noite. Diante das atuais pistas da Indy, não ovais, quais vocês gostariam que fizesse parte do calendário da Fórmula 1? Adalto, você tem um segundo para responder essa pergunta aí.
Bom, eu cadlei que é
É
Road
isso,
America.
pronto. Eu já sabia que era essa sua resposta, isso que eu te falei, ora.
Essa daí, né? Laguna Seca podia ter
Eu
também.
gostaria de ver Laguna Seca, mas eu tenho dúvida em relação ao tamanho dos carros atuais da Fórmula 1. Acho que não ia dar muito certo, ia ficar meio parecendo um kartódromo
Ia
aquilo.
mesmo, porque Laguna Seca é estreita.
É estreita.
Eu
Então
tive
acho que
lá e é estreita.
sobra mais é o Kart Lake mesmo, né? Road
Aquela
America.
que tem em Nova York, a Fórmula 1 corria muitos anos atrás,
Ah, Nova
há
York.
décadas atrás.
Ah.
Ai, NASCAR também correu lá, Indy também, qual que é? Puta, no estado
Nova
de
York.
Nova York, daqui a pouco eu lembro. Famosíssima. De décadas atrás, quando década de 70, onde é que a Fórmula 1 corria nos Estados Unidos?
Porra, correu em Detroit, correu em Long Beach, correu em.
70, década de 70.
Porra, sei lá, pô, década de 70, eu nem era nascido na
Em
década
Detroit não, Detroit foi década de 80. Foi pista de rua. Não, não, tô falando em outra. Já já vou lembrar. Já,
daqui
já
a
vou
pouco lembrar. Você lembra. Ah, eu sei qual que é. Puta. Watkins Glen.
Onde o Emerson ganhou a primeira corrida dele? Watkins Glen, isso mesmo. Isso, boa.
É meio estreita também, Adalto. Hã? Esses carros atuais aí da Fórmula 1 é meio estreitinha também.
Ela é um pouco mais larga que Laguna Seca, mas ainda não é o suficiente, né?
É, não sei não. Muito bem, vamos lá. O André Aires, senhores, levando em conta a distância da Red Bull para as outras equipes e o teto orçamentário que limita o desenvolvimento, vocês realmente acreditam que alguém vai conseguir desafiar a Red Bull até 2026? Por quê? Bom, só se for na esperança mesmo.
É, eu acredito que sim.
Esperança.
Eu acredito que sim. Primeiro, André, eu sou um otimista, então eu sempre acredito que as coisas vão melhorar, né? Eu acredito que sim, porque a Red Bull achou, né, o Adrian achou esse assoalho, que é a base de todo o carro, né, que faz o carro ser muito, precisar de menos downforce em cima, onde tem muito arrasto. Então, esse é o segredo do carro, né? Esse é o segredo do carro. O carro é muito rápido de reta e ele é tão rápido de curva quanto é, às vezes, a McLaren, às vezes a Aston Martin, às vezes a Mercedes, às vezes a Ferrari. Ele não tem essa. O carro não tem essa variação de pista para pista, de acerto para acerto, porque a base dele, que é o assoalho, é muito boa. E eu acho que a Fórmula 1, mesmo com o teto orçamentário e tudo, ela tem os melhores engenheiros do mundo, entendeu? Ela tem equipamento, ela tem túnel de vento, eles têm CFD, eles têm... Eu acho que quem acertar o assoalho chega na Red Bull. Precisa acertar o assoalho, entendeu? Agora, se alguém vai acertar, porque tem uma coisa, o efeito solo também. O efeito solo, ele tem um... Não é que nem outras coisas, ele tem um limite que não, você não passa dele mais, entendeu? Tanto é que a Red Bull começou a desenvolver outras coisas para o carro ficar mais rápido. Não mais o assoalho, né? O assoalho está lá, é o mesmo. Esse ano acho que eles não trocaram de assoalho, estão com o mesmo assoalho. E eles mexeram em outras coisas, fizeram aquele DRS melhor, não sei o quê. Tudo para melhorar o carro em reta, entendeu? Então eu acho que a hora que alguém acertar o assoalho, chega na Red Bull. Não estou dizendo que vai chegar para ganhar da Red Bull, mas vai ter condição de disputar, entendeu? Eu acho.
Sim, muito bem. Fernando Marinho, o Verstappen ganhar esse campeonato, todos já sabiam, mas depois dele, qual a grande surpresa desse campeonato? A infinita qualidade do Alonso, o Alex Albon tirando bons resultados da Williams ou a confirmação do talento do Oscar Piastri? Ah, eu vou votar nessa segunda opção aqui, que é o Alex Albon tirando os resultados da Williams.
Eu também.
É, realmente, talvez seja mesmo a grande novidade aí do campeonato.
Eu,
né?
Também, eu também
vou nessa. A ponto das pessoas falarem, pô, por que a Red Bull não pega ele de volta, né?
É.
E que faz sentido, né?
É, faz sentido.
Que hoje faz sentido.
Faz sentido.
Que loucura.
É, eu também vou com você. Eu acho que tudo aí que ele falou, né? A qualidade do Alonso realmente continua muito alta. O Oscar Piastri está confirmando mesmo, né? Mas o Alonso realmente aos 42 anos está indo muito bem. Apesar que eu sempre tenho um pé atrás com uma coisa, né? A referência do Alonso, apesar de ser meu ídolo...
Ah, eu sabia que a gente ia chegar nesse dia! Eu sabia que...
Apesar de ser meu ídolo, Stroll, tecnicamente é fraco, entendeu?
Uhum. Então, até o Alonso... É. Olha, precisou ir o Alonso lá para poder arrancar essas palavras da boca dele.
É. Mas você vê, o Vettel teve lá, né? E não fez com o ídolo o que o Alonso está fazendo.
Então, mas olha só...
Qual o Alonso realmente...
Qual que é o potencial da Aston Martin? Você consegue responder isso hoje? Eu não consigo por causa disso.
Por causa disso.
Porque nós estamos falando de um piloto de 42 anos isso. E um outro que, né? Já dá pra falar aí. Ou seja, se a Aston Martin fosse lá e contratasse um cara firmeza para andar junto com o Alonso, aí a gente saberia o potencial do carro e saberia dizer se o Alonso está nesse nível todo que a gente sabe que está.
Exatamente.
E não é, e eu não, gente, né? Claro, o cara fazer uma ultrapassagem igual ele fez, isso aí independe de idade, né? Uma Lógico. Manobra que o Alonso conhece pra caramba. É. Mas manter o ritmo forte a corrida inteira, aos 42, é difícil.
É, né? Difícil, é difícil mesmo. Então, por isso que eu falei, elogio muito o Alonso, tudo, mas tem essa ressalva, entendeu? Porque você tem que ter critério nas coisas, né?
Uhum.
Então, você tem que ter uma base de comparação, né? Se a tua base de comparação for uma coisa baixa, então você parece melhor do que você é. Se for uma coisa alta, às vezes você parece até pior do que você é, entendeu? Então, né, o Alonso, eu não tenho dúvida que ele está guiando muito ainda, mas eu não sei se é tudo isso que muita gente fala, entendeu?
Uhum.
Eu acho que ele está guiando bem ainda, não tenho dúvida, porque ele faz coisas que realmente, como o Bruno acabou de citar, essa dupla ultrapassagem, ele é muito inteligente, entendeu? Então, isso ajuda também o cara, sabe? Ele sabe quando atacar, quando não atacar. Quando, às vezes você está ouvindo o rádio do Alonso, a equipe fala, não sei quem está chegando, ele deixa comigo. E ele começa a fazer um traçado para matar o cara de trás, para matar o pneu do cara de trás.
Uhum.
Entendeu? Ele fala, eu vou deixar o cara 3 voltas aqui esquentando o pneu, e o cara não vai ter mais pneu depois, vai passar. É impressionante como ele pensa
isso, né?
Entendeu? Coisa que os outros, a maioria não é assim, entendeu? Então ele é muito, isso ajuda demais, Alonso. Muito.
É isso aí. Ó, o Cábio Fambos, aí tá sempre aí
Cábio
também.
Cábio Fambos, esse é outro.
Por que a FIA demora tanto para homologar o resultado do orçamento das equipes do ano anterior? Já estamos praticamente em setembro sem saber se alguma equipe estourou o teto do orçamento do ano passado. Isso é muito ruim, já que como o regulamento é relativamente estável até 2025, qualquer estouro de orçamento beneficiaria não só a temporada atual, como as seguintes.
Eu concordo.
Muito ruim.
Eu concordo. Realmente já era para isso estar...
É que esse negócio não é fácil, né? Também é um trabalho, assim, talvez a FIA quando falou assim... Vamos fazer um limite, sabe? Eles não pensaram o tamanho da cacetada que ia ser fazer esse controle, né?
E as equipes também não são bobas?
Isso, bota um monte de código, né?
Bota um monte de coisa. Terceiriza para ela mesma.
Isso.
Então, aí a FIA viu isso daí. Então, nós falamos num programa aí. A FIA viu que eles estavam terceirizando para eles mesmos, entendeu? Então, peraí, vamos ver quem são esses terceiros, tudo está demorando um pouco mais, é verdade.
Equipes formadas na Escola Brasileira de Contabilidade. Henrico Zampoli, grande Adalto Villeneuve, grande Bruno Herbert, muito obrigado. Depois do anúncio da renovação do Stroll para 2024, aquele monte de desculpas da própria diretoria da Aston Martin, vem a pergunta. Como desligar este cara? Isso é possível? Se vocês fossem o Lawrence, o que fariam? Olha o trabalho de vocês, continue. Muito obrigado.
Obrigado, Rico. Rico, uma coisa... A equipe é dele, cara.
É.
Entendeu? A equipe é dele. Então, não adianta querer tirar o cara da própria equipe. A equipe é do cara.
É.
O pai dele, ele é filho do cara, a equipe é dele. Entendeu? Então, o cara fez a equipe por causa do filho.
Eu acho o seguinte, ó, esse ano é um ano importante, porque é o seguinte, o cara, ele não investiu sozinho, né, Adão? Investiu-se muito dinheiro
aí.
Sim,
tem mais
gente. Deve ter um monte de sócio e tal. E esse ano, muito provavelmente, a equipe não vai conseguir o resultado final que ela poderia conseguir nos construtores, por causa da discrepância entre os dois pilotos. Talvez haja uma pressão dos sócios em cima dele, falar, pô, cara, né? Tipo assim, eu sei que é seu firma, por que você não tenta encaixar ele em outra equipe? Porque senão a gente não vai crescer. Né? Pode ser que surta algum efeito para 2025, já que ele já renovou para 2024. Agora, se não acontecer isso, meu filho, é o filho do dono, ele vai ficar lá. Entendeu?
Vai ficar lá, entendeu? É. Inclusive, você vê, né? Virou um negócio pro pai, entendeu? Não é só. É. O pai não tá agora, ele nem paga.
Virou um negócio e ele continua ganhando dinheiro, mesmo tendo um piloto muito forte e o filho dele lá. Então,
exatamente. É difícil mesmo, é difícil. Não adianta a gente reclamar. Eu falei faz tempo, ele vai sair quando ele quiser. Talvez no final do ano que vem, por isso que eu só fizeram um ano. Talvez no final do ano que vem ele vá dar uma pensada de novo, porque esse ano também ele começou o ano muito prejudicado, que ele quebrou, né, os pulsos na pré-temporada, não pôde treinar. Depois ele quis fazer a primeira corrida com o pulso quebrado, nós vimos, nós mostramos o vídeo dele virando o volante.
Isso, com virava, punho. Fazia um negócio assim.
Isso, uma coisa bizarra, entendeu? Então ele se prejudicou, entendeu? Então, vamos ver se ele consegue melhorar um pouco. Eu acho que se ele ficar andando muito atrás, como está nesse momento, é capaz dele mesmo, no final do ano que vem, falar... Não quero mais.
Não sei, viu, Adalto? Não sei, não.
Eu não sei, porque o cara também tem amor próprio, né, Bruno?
Ah, tem, será? O cara está lá, ninguém incomoda ele dentro da equipe. Nos questionamentos de entrevista, ele está tira de letra. Então, assim... Qual o problema de ficar se divertindo ganhando um carro de Fórmula 1?
Mas, por exemplo, esse negócio aí que você falou dos investidores. Será que não tem conversa entre ele e o pai?
Não, aí, isso que eu tô falando, aí entendeu? Pode ser o fator que pode mudar o jogo.
Pode ter conversa entre ele e o pai, entendeu? O pai pode falar, os caras estão impressionando.
Mas aí teria que ter uma interferência de outrem, né? De terceiros aí, né? Que seriam outros interessados, para tentar mudar a situação. Porque se a situação for só pai e filho, cara, não vai mudar. Não vai mudar, né? O cara comprou uma equipe pro filho. Né? Ele comprou a equipe pro filho. Ele tava bancando a Williams pro filho andar. Aí quando a Racing Point tava quebrando, ele falou assim... Não, quando a Force India, não é isso?
Quando a Force India
tava quebrando, ele falou assim... Ah, quer saber? Cansei de financiar essa Williams aqui, vou comprar uma equipe pro meu filho.
Foi isso, exatamente isso. E depois pôs o nome Aston Martin, conseguiu o motor Honda para 2026.
Não, aí depois aconteceu o que você falou, né? Aí virou negócio.
Virou negócio.
Talvez essa transição de comprei equipe pro meu filho para virar negócio, com esse envolvimento aí de terceiros, pode ser que tenha alguém que chegue para ele e fale assim, amigão, precisamos de, né?
Não, e ele também, né? Ele é o cara que deve estar acostumado a ver o pai ganhar dinheiro, né? Ele vai herdar, provavelmente, tudo do pai, né? Então, ele também deve estar ligado nisso, entendeu? Talvez seja conversa até tranquila, não seja uma coisa tensa, que o pai dele precisa chegar e falar, olha, os caras estão impressionando, e o pai, puxa, não, mas você comprou para mim, acho que não é bem assim o negócio. Então, vamos ver, não sei, é difícil a gente falar de
também,
fora, né?
Não sei, muito bem. É muito distante da nossa realidade, pensar em como que se dá a conversa de pai e filho nesse nível financeiro, né? É muito distante, eu não consigo imaginar. Muito bem, Dé Almeida, ainda estou esperando o ranking dos melhores pilotos de 2023 feito por vocês. Tá pedindo um ranking aqui, Adalto. Você tem um ranking para ele, Adalto? Dá um ranking para esse menino.
Dé, eu que liberei a tua pergunta. Então eu vi quando você fez a pergunta.
Ah, tá.
Né? Então eu fiz um ranking aqui, tá? Mas eu não vou ficar 10, 15 minutos falando. Eu vou,
por favor, né?
Eu vou te falar o ranking, né? E alguma observação ou outra. Mas é meu esse. Não sei se o Bruno fez. Não tem o Fábio, não tem ninguém do Auto Racing, porque aquele ranking que a gente fazia, o Power Ranking, a gente fazia em 5. Né? Então, esse é só meu. O meu é o seguinte, eu coloco o Verstappen em primeiro, porque ele está, né, liderando tudo, está entregando. O carro é dominante, mas ele está entregando, ele podia não estar. Então, eu coloco o Verstappen em primeiro. Em segundo, eu coloco o Hamilton. Em terceiro, eu coloco o Alonso. Bem próximos, né? O Hamilton e o Alonso. Vai ter gente que não vai concordar, vai colocar o Alonso em segundo. É como eu falei antes, né? Eu acho que a referência do Alonso joga um pouco contra ele, né? Nesse caso aqui.
Uhum.
Então, por isso que eu coloquei ele em terceiro. Eu coloco o Norris em quarto, coloco o Albon em quinto, Piastri em sexto, Sainz em sétimo, Gasly em oitavo. O Gasly, porque já está batendo no Ocon no primeiro ano na equipe. Quer dizer, é o que ele pode fazer. É o, né? Ele não tem condições de fazer mais que isso. Então ele está batendo com o companheiro de equipe, que está lá há muitos anos já. Coloca o Russell em nono. O Percival coloca em décimo por causa dos erros. É muito erro. É muito erro. Inclusive nessa corrida teve também, né? E foi culpa dele. Foi logo na primeira volta que teve aquele problema.
Bateu com o Norris, né?
É, entendeu? Eu achei que foi culpa dele, inclusive. Né? Não é culpa, ele podia ter
culpa,
evitado.
Ele tava com o pneu slick na chuva e é difícil.
É, os dois estavam, né? É que
Os dois.
assim, ele tava na frente, ele largou melhor que o Norris. Depois o Norris ultrapassou. Aí ele quis ultrapassar de novo o Norris e aí ele fez a besteira. Entendeu? Então, quer dizer, não pode, é muito erro do Percival. Eu gosto dele pra caramba, entendeu? Mas é muito erro. Então eu coloco ele em décimo. E eu só fiz mais um, tá? Não ranquei os 20. Em décimo primeiro eu coloco o Tsunoda.
Aí, ó, muito bem. Só fala assim, o vigésimo.
Hã?
Quem seria o vigésimo, seu ranking, o último?
Pô, sabe que eu não pensei nisso, cara?
Só o último pra nós. Quem tá pior esse ano?
Eu acho que talvez esse ano seja o ídolo.
Aí, muito bem. Então tá aí.
Acho que esse ano seja
Hoje,
o ídolo.
programa de muitas, de arrancando de Adalto das suas entranhas, Rafael. Impressionante.
É,
Muito bem.
a gente brinca, mas acho até que eles sabem, né, que a gente está brincando.
Ah, eu acho que sim. Murilo, ou em relação ao Stroll, em relação ao Johnny Herbert, todo mundo sabe que
Aqui não, né?
não tem nenhuma brincadeira. Porque...
É que o Johnny Herbert só pode ser
As
comparado.
pessoas aqui não sabem analisar automobilismo, não tenho culpa disso.
Não tem. O Johnny Herbert só pode ser comparado ao Senna.
É
Vocês querem comparar ele com quem?
É, é só com Deus. Murilo Carvalho, o Alpine tem o motor mais fraco da Fórmula 1, mas conseguiu dois pódios em 2023, justamente em corridas na chuva, com o Ocon em Mônaco e o Gasly na Holanda. Isso seria o um indicador que o carro da Alpine tem um bom chassi, uma boa aerodinâmica? A Ferrari é o oposto da Alpine, só anda bem. Ah, são duas perguntas. Só anda bem em pistas com retas longas, por causa do motor. Em 2023, eles andaram bem no Azerbaijão, Áustria e Bélgica. Eu acho que em Monza a Red Bull vai ganhar, mas nos treinos a Ferrari pode dar o calor e surpreender a Red Bull. Que é a sua opinião, Adalto, sobre esses dois fatores?
Sobre a Alpine, na, vocês, vamos ver as circunstâncias, né? Lá em Mônaco, teve a circunstância que aconteceu no treino, o Ocon acabou largando em terceiro mesmo, não foi?
Acho
E
que
lá
foi.
não tem ultrapassagem, entendeu? Então, na corrida, se eu não me engano, não choveu e não tem ultrapassagem. Então ele largou em terceiro. Posso
Em
estar falando
terceiro ficou.
besteira, hein?
Vamos olhar aqui, vai
Dá
falar
uma
assim, não, desculpa.
olhadinha aí.
Vai.
Mas, assim, de cabeça, eu não tinha visto. Eu não vi a maioria das perguntas. Né? De cabeça, eu acho que ele largou em terceiro e em terceiro chegou porque a corrida foi no seco. Agora, na Holanda, tudo bem, eu acho que tem que considerar que o Gasly foi muito bem, mas ele foi um dos que parou na primeira volta. Avisou a equipe antes que estava tudo preparado, fez um pit muito rápido, né? Saiu bem, saiu na frente todo mundo também. Ele, se eu não me engano, ele só saiu atrás do Pérez, o que é outro que parou na primeira volta, né? Então isso ajudou demais e ele conseguiu se manter depois. Ele conseguiu se manter, perdeu a posição só para o Alonso, né?
É, aqui ó, o Ocon largou em quarto em Mônaco,
Quarto.
chegou em terceiro, choveu no final da corrida, né?
Mas aconteceu alguma coisa? Porque ultrapassagem não teve.
Não, choveu no final da corrida, o Leclerc que estava na frente dele caiu para sexto.
Ah, tá.
Deve ter tido alguma coisa que a Ferrari fez na
Alguma
prova
coisa que a
dele.
Ferrari fez. E a Ferrari é o oposto da Alpine, só anda bem em pista com reta. Ó, vou falar uma coisa. Que eu vi agora em. Eu vi agora na Holanda, né? Eu tava vendo o Cameron Boyd até hoje. Dois carros muito difíceis de guiar, muito ariscos. É a McLaren e a Ferrari. São muito a risco. O Norris guia a McLaren. Eu nunca vi um. Nem o Prost guiava com tanta delicadeza o carro quanto o Norris guia. É impressionante, né? Murilo, eu acho que você tem o F1 TV. Né? É, se eu não me engano, você tem. Vai lá e olha o Norris guiando o carro, a câmera on board dele. Olha ele, você já vê que o Piastri também está tentando, mas não está nesse nível ainda. Né? O Norris guia o carro como é inacreditável, como ele faz, assim, sabe? Não tem um errinho, não tem um conserto, não tem nada, porque o carro é muito arisco. E a Ferrari também, a Ferrari é meio imprevisível. Se você ficar na câmera on board, tanto do Sainz quanto do Leclerc, dessa vez o Leclerc estava mais prejudicado ainda por causa do problema que teve na asa dianteira, né? Causado meio que por ele mesmo. Mas você vê o Sainz também, né? O carro é imprevisível porque se você ficar a várias voltas, você vai ver que tem curva, a mesma curva. Numa volta, o carro faz ela bem. Na volta seguinte, o carro sai um pouco de frente. Na outra, sai um pouco de traseira. Aí, na quarta volta, ele faz bem de novo, mas já faz um pouco mais devagar. Entendeu? E assim vai. Então, é um carro bem imprevisível a Ferrari. Né? Então, eu acho que o problema que o Sainz e o Percival estão tendo é esse. Eu acho que eles não confiam no carro. Entendeu? Uhum. Porque o carro realmente cada hora é de um jeito. Sim, e você vendo 10 voltas, entendeu? Porque também não dá para você ver mais de 10 voltas de cada piloto, senão você demora um mês para assistir tudo.
Então, para que dormir? Não entendo também.
Exatamente.
De dormir, essa bobajada. Ó,
então Alisson... você vê isso. São dois carros bem difíceis de guiar. Uhum. Bem difíceis mesmo. Compensação, Alisson... a Red Bull. O Vespa guia como se tivesse... Ele vai batendo papo com o engenheiro.
Então. Vai ali, pede uma pizza.
Nossa, é assim. Incrível.
Alisson Reyes, a tocada do piloto é tipo um vício? O piloto não pode ganhar tempo no simulador para retocar sua pilotagem, para se adaptar ao carro atual e suas possíveis atualizações? Se a resposta for sim, por que Checo e Ricardo não conseguiram encaixar no estilo de pilotagem que o carro exige?
Ô Alisson, acho que você tocou num ponto importante aí, né? E acho que isso é uma questão de talento. É uma talento não é tudo, mas nesse caso aí é muito importante, né? O talento natural do piloto. Para ele se adaptar e conseguir fazer com que os engenheiros adaptem o carro a uma tocada melhor para ele, entendeu? Mas isso vai muito do talento, né? Eu acho que o que demonstra aí é primeiro, os engenheiros nunca vão fazer um carro mais lento porque você não está querendo, não tá conseguindo guiar aquele carro, né? Então você faz lá uma volta de um minuto com o carro. Teu companheiro de equipe faz 59 segundos, né? Ou 59,5. Você não adianta você falar, não, o carro está difícil de guiar. Aí o engenheiro vai lá, mexe no carro, né, para ver se fica mais fácil de guiar. Você não baixa seu tempo e o companheiro de equipe continua baixando o tempo, ele não vai, entendeu? Não adianta.
Mas isso para mim bate o que você falou, é talento.
É talento, entendeu?
Talento, o cara tem que saber se adaptar.
Isso, né?
Tem que saber se adaptar. São vários tipos de carros, né? Que tem, né? Vários tipos de não sei o que lá. Agora tá. Como o campeonato tá muito sem graça, aí tá muito em voga essa coisa. Ah, o carro é dianteiro, o carro é traseiro, o carro é. Toda semana tem essa pergunta aqui. A gente nem falava sobre isso em 2021, por exemplo. Por quê? Porque estava o pau quebrando lá na frente.
Exatamente.
Agora que tem tempo de sobra, a gente fala sobre isso e tal. Cara, carros dianteiros, traseiros, tiveram a vida inteira. E os caras têm que saber se adaptar, guiar o carro do jeito que o carro foi construído. Se não souber, acerta o carro do seu jeito. Se também não souber acertar o carro do seu jeito, meu, vai fazer outra coisa, entendeu? Vai, sei lá, fazer o quê.
Olha essas onboards aí que são bem, bem interessantes, quem puder. Bem, bem, muito interessante. Muito interessante. É. Na hora que você vai comparando uma com a outra.
É isso aí. O Sinkheader, vocês sabem algo sobre a FIA estar querendo vetar algumas asas dianteiras e traseiras de algumas equipes sob diretiva técnica por alegação de segurança? Com isso, estão mirando de novo a Red Bull com a diretiva da altura do ano passado? Ótimo programa. Bom, tomara que dessa vez eles acertem, porque a diretiva do ano passado ferrou, acabou com a Ferrari, que era a única. Era a única adversária, mais ou menos, da Red Bull.
É. Olha, por enquanto, isso que eu saiba é boato, sim, que era. Né? Existe esse boato aí já há um tempinho. Mas é boato. Não, por enquanto não aconteceu nada. E se tem alguma equipe fazendo alguma coisa nas asas, a gente não sabe que equipe é, porque não dá para ser leviano aqui acusar alguém sem ter certeza, entendeu?
É.
Não dá para saber, tem que esperar acontecer, né? Mas eu acho que isso não ia prejudicar a Red Bull, francamente.
Também acho que não.
A base da Red Bull é outra.
Drugo de MP é outro nível, papai. Eu não faço ideia o que significa. Deve ser alguma coisa relacionada ao Drugovic. Mas... tendo em vista que o carro da Ferrari, que até nasceu bem em 2022, evoluiu para uma jossa. Adoro essa palavra, jossa. Com oversteer e understeer em 2023, onde a única coisa que salva é o motor. Mostra que a história inocentou o Binotto.
Olha, a Ferrari ela continua com os mesmos problemas, né? De box, de não sei. Se bem que dessa vez realmente o Leclerc avisou que estava entrando no box quando ele já estava entrando no box.
Uhum.
Então a Ferrari dessa vez eu acho que não teve culpa.
Ah, eu acho que não. Igual eu falei, gente, aquela primeira volta foi uma loucura, entendeu? É. Não dá para apontar isso. O dedo para dizer, pô, errou! Errou a partir da segunda, aí eu concordo. A partir da segunda, aí eu concordo que, pô, né? Aí já tinha tempo. Mas na primeira.
Mas se ele tivesse avisado antes, Bruno, de entrar, uns 10 segundos antes, até daria tempo, talvez.
Mas 10 segundos antes, o que ele estava fazendo? Batendo roda com o Norris ali atrás. No meio de uma disputa, vai dar no recorde. Olha, atenção, senhor, eu vou entrar. Entendeu? É difícil, entendeu? Não dá para.
Ele entrou realmente sem. Quando a equipe falou, tá bom, ele já estava em cima da equipe praticamente. Foi até engraçado.
Eu não consigo ver erro assim ninguém, sabe?
O Binotto não tinha. Assim, eu acho que ali precisa começar tudo de novo.
É muito cedo também para pegar. Tem um ano só que o Binotto saiu. Aí o carro de um ano para outro é ruim. Os caras, tá vendo? Falei que o Binotto... Calma, gente, né? Não dá. O Binotto é um cara no meio de uma estrutura de quantas? 100, 150 pessoas responsáveis só por um setor lá e tal. Então, assim, não dá, sabe? Eu acho muito imediatista essa
coisa. Mas eu acho que não deveriam ter mandado o Binotto embora.
Isso eu também acho. Não deveriam ter mandado o Binotto embora. Outra pergunta do Sinkheader. Surgiu uma segunda pergunta, porque acabei de saber que a Band está criando um novo canal exclusivo de esportes. E eles pretendem jogar todos os treinos e algumas corridas da Fórmula 1 para lá. Vocês acham que isso pode prejudicar a visibilidade da categoria? Eu não vi essa informação, não sei. Também não sei se a Fórmula 1 é muito rigorosa com esses contratos de transmissão, né? Não sei se é simplesmente... Você lembra que a Globo não podia fazer isso, não. Pegar as corridas e passar no Sport TV. Tinha que ter uma justificativa muito bem fundamentada, né?
Tinha. Então, é o Sinkheader, né, que fez a pergunta. Hoje ele já passa os treinos no canal.
Né? Os treinos eles não são obrigados a passar, né? Eles passam na Band Esportes. Alguns treinos. A classificação, acho que passa na.
A classificação passa na Band aberta e a corrida também. Eu acho que eles vão fazer isso. A questão é a audiência, Sinkheader. Se a audiência estiver muito baixa e tiver alguma coisa ao mesmo tempo que a audiência seja maior. Eles vão dar um jeito de passar, né? Ou no Band Esportes, ou nesse canal 21, não sei que canal é esse. Não sei nem se é canal aberto ou não.
Se ele já tem canal de esportes, não entendi.
Também não entendi, porque ele já tem um canal de esportes, que é o Band Esportes, entendeu? Então...
Tá estranha essa informação aqui, viu, Sinkheader? Depois você firma aí, tá muito
estranho. Tá estranho.
Bruno Alves, sabemos que a Ferrari faz muita... Entretanto, o Leclerc já passou dos limites com seus erros. Comparando ele com o Albon, hoje ele faria muito mais da Ferrari do que o Charles. Qual a opinião de vocês? Olha, quando começa assim, o tempo vai me dar razão. Tô brincando, eu nunca fui, eu sempre, eu nunca critiquei o Leclerc.
O Bruno Alves, o Albon tá indo bem pra caramba, né? Mas assim, ele não, a pressão que tem na Ferrari é totalmente diferente da da Williams, né? Totalmente diferente. Se ele sentar lá no, no, no se ele, digamos que acontecesse hipoteticamente, vamos contratar o Albon, ele senta lá naquele banco ali. O cara vem com o dedo na cara dele e fala: eu quero a pole, quero a vitória.
O cara marca um oitavo lugar, sai do cockpit todo feliz. Uhul,
Sabe
cheguei. Na hora que ele
isso?
chega no box, os caras estão com uma arma apontada na cara deles.
Exatamente,
Entendeu? O
entendeu?
negócio é de oitavo, rapá. Aqui é o quê, ó?
Aqui é Ferrari, entendeu? Aqui não é pra. Pódio não é resultado. Aqui nós queremos ganhar, entendeu? E a culpa é de alguém. Se ninguém fez merda aqui, a culpa é sua.
Ó, o Leclerc chegou em terceiro em Spa, né? A Ferrari ficou bom, feliz, né? Os caras ficaram felizes e tal. E o Luca de Montezemolo deu uma entrevista. Você viu? Vocês
Eu
puseram no
vi,
Autorace.
lógico.
Ele falou assim, ó, gente, que tristeza vocês comemorando o terceiro lugar. Vocês são uns fracassados. Ou uns fracachados. Ele deve ter
Fracassado.
falado assim.
Tudo fracassado.
É isso aí.
É outra
Muito bem.
história.
Marcelo BP. Na opinião de vocês, qual desses ex-integrantes do programa de pilotos da Red Bull fez o...
Jack
Jack
Sparrow.
Sparrow, austríaco.
Seria curto.
Tá falando o Marco, né?
Está falando do Piastri.
Atirar o olho de vidro longe de arrependimento. Isso é uma maldade que vocês fazem com o Helmut Marko, porque ele não teve culpa nenhuma. O Emerson Fittipaldi passou em cima de uma pedra e a pedra entrou dentro do capacete dele.
Foi.
Vai um dia andar de kart pra você ver o pânico que dá uma coisa dessa acontecer.
É mesmo.
Ó, o Alex Albon tá perguntando, o Pierre Gasly ou o Carlos Sainz? Eu acho que é o álbum, né? Se fosse desses aqui.
Eu não sei. Eu fico entre o Albon. Os três são bons pilotos, né? Mas o Sainz está na Ferrari, né?
Não, é que ele tá perguntando quem que o...
Tá mais arrependido?
Não, quem que o... É porque ele fez tanta graça com o nome do cara que eu tô esquecendo. Quem que o Helmut Marko se arrependeu de tirar? Eu não acho... O Carlos Sainz, ele não tirou. O Carlos Sainz saiu porque quis.
Quer porque quis.
Né? É o que quis. O Alex, o que ele tirou foi o Albon e o Gasly. Por isso que eu acho que a pergunta dele seria entre os dois, não o Sainz. Ele não
É
arrependeu de
verdade,
tirar o
o Sainz
Sainz.
sabe o que quis, é
O Sainz
verdade.
saiu porque quis.
Eu acho que nesse momento parece o Albon, apesar do Gasly estar tá indo bem também, né? Tá indo lá, como você falou aí, tá domando lá o Ocon, tudo. Mas o Albon realmente tá
É que
saltando
tá
aos
indo
olhos,
bem,
entendeu?
mas não tá se destacando. O álbum realmente tá conseguindo se destacar bem, assim.
E olha, ele passou um perrengue sem trocar pneu ali por muitas voltas, viu? Agora não. Porque ele não trocou, não foi só ele, teve um outro que não trocou também, viu? Não foi só ele, não. A gente achou que tinha sido só ele, o Fábio falou. Teve um outro, esqueci agora quem é aqui, que eu tava vendo um bode também, e não trocou também. Ficou
Não
até
foi o
secar.
Tsunoda que você falou aqui?
Hã?
Não foi o Tsunoda que você falou, não, né?
Não foi o Tsunoda, não foi. Foi um outro. Eu esqueci agora quem
Daqui a
foi.
pouco você lembra.
Daqui a
O
pouco eu
Equid
lembro.
Seeker.
Passou
Vocês têm.
um perrengue ali, meu. Ah, porque a
Vocês têm
diferença era 9
alguma.
segundos, Bruno.
Eu sei, Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Porque o pessoal fala assim: não, porque é impossível com esses carros andar com o pneu slick na chuva. Ó, os caras andaram, hein?
Andaram,
Andaram, 9 segundos, mas andaram, né? Com boa
andaram,
vontade, tudo você consegue. Ó, o Equid Seeker pergunta: vocês têm alguma sugestão para diminuir ou eliminar o problema dos carros lentos atrapalharem os que estão em volta lançada no Qualify? Essa é a nova moda, né, da Fórmula 1 agora, é essa coisa na classificação de ficar todo mundo parado, esperando se posicionar para um pegar o vácuo do outro, aquela confusão, parará, parará, e aí na hora que vai abrir a volta. Um sempre se ferra, uns dois ou três ali, sempre se
E eu
ferra.
não tenho sugestão
Eu
para.
também não tenho sugestão.
Eu acho que
Não
eles têm
tem.
que se virar. Piloto, você vai colocar mais regra agora? Não.
Isso. Não,
Se
chega de
virem-se.
regra. Boa, isso, chega de regra. Vamos botar outra regra. Ah, não. Agora tem que sair um, aí 10 segundos depois vai sair o outro. Aí se ficar um segundo atrás na pista, vai tomar uma punição. Inferno.
Virem-se.
Os caras que se virem lá. E se for atrapalhado, foi.
Foi. Né? Você vai ver agora em Mons, hein? Esse final de semana.
Tava vendo aqui os documentários lá de Fórmula 1, lá da década de 80 e tal. O que é que Rosberg não gostava do Ayrton Senna? Eles eram meio brigados. Sabe por quê, Adalto?
Por quê?
Porque o que é que Rosberg ia fazer uma pole em Mônaco, o Senna já tinha feito o tempo dele, ficou na pista andando devagar pra atrapalhar todo mundo. Já deu uma puta atrapalhada no que é que Rosberg.
Né?
O Rosberg ficou muito bravo e eles não eram amiguinhos, entendeu?
Não.
Então, isso aí faz parte do jogo, ué. Faz parte do jogo.
O Keke Rosberg, pai do Nico, né? Temperamentos totalmente diferentes. O Nico era um cara bem mais tranquilo, o pai dele, opa.
Mas era rápido aquele Keke Rosberg.
Muito rápido.
Meu Deus do céu.
Muito
e ele era
rápido.
Muito arrojado, né? É. E engraçado é que o campeonato que ele ganhou na regularidade.
Foi incrível isso.
Incrível, mas ele não era regular.
Não.
Ele era meio malucão mesmo.
Ele era assim.
Pra cima dos caras, andava de lado, batia a roda.
Vê o Keke fazendo a Rouge de lado. Com o Williams. Você não acredita.
Então, mas aí teve isso, né? Ficou bravo com o Senna porque o Senna atrapalhou ele em Mônaco, ora. Mas faz parte do jogo.
Faz parte.
Vamos lá. O Ron. Se eu tivesse o privilégio de conversar pessoalmente com o Adalto, a primeira pergunta que eu faria seria: Adalto, sério que essa seria a primeira pergunta que você faria? Mil perguntas vai fazer essa, mas vamos lá. Adalto, por que a Mercedes não foi em frente com o recurso em relação ao final do campeonato de 2021? A Mercedes tinha tudo para ganhar o recurso. Quais os interesses por trás que levaram a Mercedes a engolir essa desastrosa quebra das regras?
Bom, talvez você... Eu não lembro se você já acessava o Auto Racing nessa época, mas eu falei qual era o problema, né? Eles iam romper com a FIA. Por quê? A primeiro lugar que eles iam apelar é o tribunal da FIA, da própria FIA. E eles iam perder, já sabiam disso. Né? Você tem o próprio tribunal, então você perde. Né? Então eles iam ter que sair da FIA, eles iam ter que fazer um recurso fora. E aí eles tinham que romper com a FIA. Então eles tinham que sair todos os campeonatos da FIA. Né? Então, foi por isso que a Mercedes não foi adiante com o negócio. E eu falei isso na época, na hora, assim. O Dude confirmou depois, acho que tem até uma conversa com ele. Eu não lembro se está publicado isso, mas eu acho até que está, viu? Publicada a conversa com ele. Mas eu falei isso antes de publicar, depois que eu falei com ele, né? Mas é isso, a Mercedes ia ter que sair da Fórmula 1 e de qualquer outro campeonato da FIA. O EC, se ela quisesse entrar. Tudo, entendeu? Então, eles falaram, não.
Não vale a pena, né?
Não vale a pena.
Muito bem.
Então, deixou assim.
O brother. Primeiro, quero parabenizar o Adalto. Foi certeiro sobre o contrato do Hamilton, que ficou em um ano com opção por mais um. Fala assim, ele vai ficar insuportável. duas perguntas. Vocês se lembram de alguma equipe menosprezar tanto seus pilotos como fazem Horner e Marco? Que eles fazem uma humilhação. Menosprezar os pilotos. É possível um pódio do Albon em Monza? É possível, né? A gente tava comentando que a Williams é muito boa na reta, né?
Primeiro, Carlos, eu concordo com ele em relação ao Horner e o Marco.
O Horner e o Marco.
Principalmente ao Marco. Eles humilham demais o piloto, o segundo piloto. Que não precisa. Coisa que não precisa. O Vespa não precisa... Que o engenheiro do Tcheco fale para ele devagar, né? Numa pista molhada. Uma pista que está secando, quando ele acabou de colocar o pneu. Não precisa disso. E fazer o cara ser 4 segundos mais lento do que o Vespa. 4,2 segundos. Eu fui ver depois, Bruno. Lembra que eu falei o programa passado? Teve uma voz que foi uns 4 segundos. Foi 4,2. Ele foi mais lento que o Vespa. Porque ele é muito lento. Só que ele foi 4 segundos mais lento que o Norris, na mesma volta. Então o Norris só foi 2 décimos mais lento que o Vespa. Né? Então você vê, pra que fazer isso, entendeu? Não precisa, o Vespa não precisa disso pra ganhar para ganhar do Checo.
Do Pérez.
Do Pérez. Não precisa mesmo, entendeu? Todo mundo sabe disso. O Vespa tira o Pérez de letra. O Pérez pode ganhar... Se o Pérez ganhar 4 corridas no ano, o Vespa ganha 16, entendeu? Então, ou 18. Então não é esse o problema, não precisa fazer isso, entendeu? E se é possível um pódio do Albon em Monza, olha, eu tô achando que é possível. É possível, não tô dizendo que vai acontecer.
Uhum.
Mas eu tô achando que possível é.
Porque ah, possível
é um carro,
é.
Né, com que vai, é um míssel. A própria Williams, na época do... quando a Mercedes dominava, em 2014, 2015, era a única equipe que em Monza andou junto com a Mercedes.
Né? É verdade.
Chegaram a fazer pole, acho que na Áustria.
Da Áustria fez pole.
Né?
Mas na Áustria ele fez pole, mas é porque os dois carros da Mercedes acabaram tendo problema. Né? Eles erraram lá na curva e tal.
É. Mas eles andavam em pista de alta, eles andavam pra cacete.
É. Né?
Em Monza andavam junto. Então, é possível, eu acho que é. Não sei se vai acontecer. Mas possível dar. Eu acho até que deve dar uma olhadinha lá no nossos parceiros, os cassinos, para ver quanto tá pagando um pódio do Albon em Monza. De repente, vale a pena colocar 100zinho, 200zinho lá nele. Vai saber.
Muito bem. Ou 10 milhões, né? Vai saber. Ó, o Obi-Wan Kenobi pergunta o seguinte, o Adalto. Pergunta não. Tá falando aqui, ó. Faça uma baixa, vai fazer um abaixo-assinado para formar molhar as pistas em pelo menos um terço das corridas do ano.
É isso aí.
Discípulo do Bernie Eccleston.
Discípulo do Bernie. Nesse caso, sou obrigado a concordar.
Nossa Senhora. Ó, Gauchinho CTG. Hamilton recebendo o mesmo salário do Max, isso pode fazer ele andar mais rápido igual o Max? É claro, né? Porque tudo se resume a dinheiro, né, Adalto?
Tudo
a
dinheiro.
Tudo a dinheiro.
O Hamilton não deve estar acelerando, Gauchinho, porque ele acha que está ganhando pouco.
Está ganhando pouco. O cara deve estar correndo lá na Mercedes, aí ele deve pensar no saldo negativo que ele está no banco, né? E fala assim, poxa, acho que eu não vou acelerar tanto aqui, não
é? É.
Ô, gente.
É isso aí. Tá agora acho que ganhando igual a Vespa vai andar igual.
Aí agora vai ganhar. Agora aliás, a gente tava preocupado com o campeonato. A gente, não sei para que a gente fica fazendo esse monte de análise técnica aqui.
É, para que?
Tudo se resumia a 10 milhões a mais no bolso do Hamilton para ele andar junto com o Verstappen.
Exatamente.
É isso aí. Ai, meu Deus, vamos lá. Rodrigo Peçanha. O estilo do Verstappen fazer as curvas onde no Apex ele praticamente já está com o pé no acelerador. Chega a ser tão eficiente pela distribuição de peso, onde na reaceleração o peso do Fórmula 1 transfere da dianteira para a traseira. Nossa, não entendi direito. Não entendi, talvez o Adalto tenha entendido. Essa relação de peso na entrada, apex e saída da curva faz diferença? Explica aí, Adalto.
Não, faz. Uma curva em qualquer carro de corrida, né, você... A física explica, é tudo uma questão de transferência de peso, né?
Uhum.
Primeiro você freia, o peso vai todo para frente. Aí uma curva para a direita, você vira o volante. Esse peso vai mais para a roda esquerda, dianteira.
Uhum. Né?
No meio da curva, quando você se for uma curva de raio mais ou menos longo, o peso está distribuído do lado de fora do carro, nas duas, né? E na hora que você sai da curva e crava mesmo o acelerador, o peso vai para trás. Né? Então... Mas não é isso, Rodrigo, que faz... É, não... Todos os pilotos, eles tentam que a transferência de peso seja a menor possível. É, ou alguns não tentam isso, mas tem um controle de carro tão bom, no caso do Hamilton, por exemplo, na freada para a curva 1 agora da Holanda, era impressionante que ele freava dentro e controlava o carro. Porque ele tem um controle de carro muito animal, entendeu?
Uhum.
Então, ele conseguia fazer isso. Como ele freava dentro, era incrível. A questão é que, eu já expliquei isso também, como a grande vantagem da Red Bull é em reta, né? O Verstappen, que também é inteligente, não tem só uma tocada... Né? O Verstappen é um cara que tem muito talento, então ele tem isso. Ele faz uma tocada com esse carro propícia para aproveitar mais a reta. Então ele freia um pouquinho antes dos outros, antes de entrar na reta, né? Ele vira o volante e ele volta rápido para já dar no acelerador. É uma coisa que ele faz meio que naturalmente, porque ele viu que com esse carro é a maneira de ir mais rápido, entendeu? Então é por isso que ele faz isso, não é por causa da transferência de peso. Uhum. É porque o carro é muito bom de reta, né? Nós vamos ver agora em Monza, é que não vão deixar, a própria Red Bull não vai deixar. Mas era bem capaz de o Verstappen colocar a volta num monte de gente, entendeu? Se não tiver uhum. nada, safety car, nada, colocava aqui, a diferença vai ser bem grande. O que eles têm de reta é inacreditável. É inacreditável.
Muito bem, ó, vamos lá. Estava vendo uma coisa aqui justamente sobre essa pergunta. Léo Vasconcelos, Bruno Herbert e Adalto Mansell. Muito bem, tá aí. O maior piloto inglês da história, o primeiro aqui ele citou, e o segundo maior.
Segundo maior, isso aí.
O Berger terminou a temporada de 1990 em quarto lugar, sem nenhuma vitória. Claro que a McLaren em 1990 não era mais dominante como em 88. Mas guardadas as devidas proporções, acredito que pelos resultados a diferença entre Pérez e Verstappen não é semelhante entre Berger e Senna. Não estou comparando Max e Senna. E não, sim a diferença entre companheiros de equipe. Eu não, acho absolutamente impossível fazer essa comparação aqui.
Eu acho que o Berger era muito melhor do que o Pérez, né? É que o Senna precisava. O Berger não era um piloto de primeira prateleira. E para ter alguma briga com o Senna, tinha que ser de primeira prateleira, que no caso foi só o Prost, né? Como companheiro de equipe. Mas eu acho que não. Eu acho que o Berger era um cara muito rápido, viu?
Só que o Berger, ele era bom piloto, né? Ele era, por exemplo, o primeiro piloto da Ferrari. Sim, em 1989. Ele andou junto com o Mansell. Ele só não teve mais pontos que o Mansell no campeonato, porque ele quebrou. Das 16 corridas, das 10 primeiras corridas, ele quebrou em todas as 10. E aí depois que ele começou a fazer ponto, porque não sei se vocês lembram, mas em 89 a Ferrari tinha aquele primeiro câmbio que trocava
aqui, borboleta. A borboleta.
Não, semiautomático.
Semiautomático.
Foi o primeiro ano da Ferrari com aquele, primeiro ano da história com carro de competição, usou aquele negócio ali. Isso. Né? E tá aí até hoje. E quebrava doidado, né? E com o Berger quebrou mais. E o Berger ele teve um acidente lá de Imola, que ele ficou fora na corrida seguinte, E ainda assim ele encarou o Mansell no final, lá quando o carro ficou mais confiável, né? Ele ganhou um GP em Portugal, né? Aí imagina, o cara vai para a McLaren e substitui o Prost.
É, muito
complicado. Encarou o Senna no auge, já toma uma trolha do tamanho do planeta logo no primeiro ano. É difícil. É difícil. Aí entra todo aquele turbilhão, assim, do piloto, que ele começa a querer andar mais com o carro e tal. Agora, a comparação entre Berger e Pérez, eu me sinto absolutamente incapacitado de fazer, assim como eu me sinto incapacitado de comparar o Max com o Senna, ou o fulano com o Prost, porque, velho, são outras categorias. Vendo agora, é outro esporte. A Fórmula 1 lá dos anos 80, 90, em relação à Fórmula 1, agora é como se fossem dois esportes, não, não tem nada a ver. Aliás, Adalto, não sei se você já viu, mas esse site que a gente usa aqui de vez em quando, que faz o comparativo de volta, que faz aquela animação, que pega e compara a volta do, sei lá, do Hamilton com o Verstappen, né?
Sim.
Eles fizeram alguns comparativos de épocas diferentes. Eu vi, por exemplo, na Hungria, eles compararam a volta do Mick Schumacher em 2022 com a volta do Schumacher em 2004, o pai, né? O Schumacher pai, né? Muito legal você perceber como o traçado usado pelos pilotos era diferente. Era diferente, né? Hoje parece o cara abre a curva e vem fechando. Parece um pouco um traçado de chuva, né? Hoje, né? Naquela época o cara já fazia a curva toda colada, né? Na zebra e tal.
Até porque a zebra era muito alta, né?
Então, é outro tipo de pilotagem, outra coisa. Não dá para comparar essas épocas. Sinto muito, eu não consigo mesmo, senão não consigo. Muito bem. O Adriano. O Adriano está perguntando sobre a questão da flexibilidade das asas lá, a diretiva, nós já falamos, né?
Isso, já falamos, Adriano.
E o Denner Silva pergunta o seguinte: com relação ao Pérez, é válido compará-lo ao Rubens na época da Ferrari? Afinal, tinha uma gana de querer vencer o Michael, mas não conseguia. O nível de pilotagem e, segundo, a consistência absurda que o alemão tinha. Talvez de Miami para cá, depois do sabugo que o Sérgio levou, ele tem entrado num limbo onde não consegue a consistência mínima. E quando olha para o lado da garagem, a pior posição que o Max chegou no ano foi o segundo lugar. Isso faz o cara se questionar. Aí vem a famosa frase: segundo assento da Red Bull quebra piloto. Será isso? Olha, eu discordo. Eu acho que o Pérez vai muito pior na Red Bull do que o Rubinho foi na Ferrari, eu acho. Assim.
Também acho. Também acho. E o problema do Pérez começou quando, lá em Baku, no final da corrida, o Max falou assim: eu não estou aqui para ser segundo. De lá para cá, o Pérez não fez mais nada. Né? Então, fica difícil. O Rubinho era muito técnico, viu, Denner? Muito técnico, muito bom acertador. O Schumacher iria muitas vezes com o acerto do Rubinho. Chegou a trocar carro com o Rubinho. O Bruno está aqui para... Você lembra disso?
Não, eu não lembro exatamente dessa situação, mas eu lembro que quando o Burt veio dar entrevista para a gente perguntou para ele sobre isso, né? Ele falou que sim, eles trocavam acertos, né? Mas é que não era, porque existe uma lenda, né, que as pessoas falam que assim, a Ferrari só começou a ser campeã depois que o Rubinho chegou, porque o Rubinho acertava o carro. Isso para mim é balela, isso é balela, nunca aconteceu, né? Schumacher ficou na Ferrari comendo grama de 96 a 99 para quê? Para chegar o Rubinho e resolver o problema? Lógico que não, né? Isso é balela das pessoas, né? Agora, o Rubinho mega acertador de carros. A Bia Figueiredo teve aqui e falou com a gente que ela nunca viu uma coisa dessas. O cara bate o olho no carro andando na pista e fala assim: precisa colocar isso, precisa colocar aquilo. É um animal, né? E eu acho que eles se complementaram ali, né?
Sim, não tem dúvida.
O Schumacher tinha um puta talento, né? E o Rubinho também tinha um grande talento. E a verdade é que o Rubinho foi o cara certo na hora errada, né? Assim, ele poderia estar na Ferrari em outro momento, mas ele chegou lá quando o Schumacher estava. E, amigo, naquele grid ali, não é só o Rubinho. Ninguém ganhava do Schumacher naquela época. Não. O Schumacher foi um
representante. Ainda mais na Ferrari. Como o Bruno falou, ele ficou lá de 96 a 99, 96, 97, 98, 99, 4 anos, comendo o pão que o diabo amassou. Né? Construindo a equipe, trazendo as pessoas de fora, mandando na época um cara que era só comparável ao Adrian Newey, que era o projetista, conseguindo que a Ferrari mandasse ele embora para trazer quem ele queria, que era o sul-africano Rory Byrne. Aí, na hora que o carro tem condição de ganhar, quem vai ganhar?
É, claro.
Entendeu? Quem vai
o Adalto, em 99.
99 já tinha talvez condição.
Em 99 o Schumacher quebrou a perna. Né?
Isso, lá em cima.
Aí ele voltou na Malásia e foi assim. Essa corrida do Schumacher na Malásia é a maior humilhação que um grid de Fórmula 1 já sofreu, que eu me lembro. Assim. Porque o Schumacher voltou com a perna quebrada, meteu um segundo na classificação em todo mundo. Fez o que quis na corrida. Você assiste essa corrida, é impressionante. Ele vai, aí ele espera um pouquinho, aí segura o Mika Hakkinen, aí anda mais um pouquinho, aí espera, segura mais um pouquinho. Isso. Aí deixa o Irvine passar, depois chega no Irvine, depois passa o Irvine. Depois... Ele faz o que ele quer. Faz aí ele quer. No final, entrega a corrida pro Irvine. Isso. Quando ele entrega a corrida pro Irvine, o Irvine vai pro Japão com chance de ser campeão.
Isso.
O que o Schumacher precisava fazer no Japão? Ganhar a corrida e trazer o Irvine junto com ele em segundo. Vocês lembram que o Schumacher andava em Suzuka? Não existia um piloto que andava igual o Schumacher em Suzuka. Olha, o Schumacher fez a corrida mais burocrática da carreira dele em Suzuka. Foi uma coisa impressionante. Ele quase parecia que ele estava andando com o braço para fora. Assim, sabe, assim, sabe quando você dirige assim, com o ombro aqui assim, e fazendo assim? Ele fez a corrida desse jeito.
Isso com a Ferrari na fila há 30 anos já.
Há 30 anos. Aí o Mika Hakkinen ganhou a corrida. Porque o Schumacher não ofereceu absolutamente nenhuma resistência.
Nenhuma resistência.
E o Irvine chegou em terceiro, que não resolvia para ele. Né? Nem se chegasse em segundo, o Schumacher precisava ganhar a corrida. Ou o próprio Irvine, mas nós estamos falando, né? Irvine, né? E aí o título ficou com o Mika Hakkinen. Então, gente, a equipe era dele. Entendeu? Era dele. E você não viu ninguém da Ferrari a público falar: pô, mas esse cara ferrou com a gente.
Não,
o cara era o dono da equipe. Era o dono
da equipe.
Foi neste carro que o Rubinho foi sentar a partir do ano 2000. Então, assim, não adianta, entendeu? Eu sei. É, o Rubinho, pô, muito talentoso, tem uma
Bruno,
carreira...
Bruno, é por isso que você falou que o segundo assento da Red Bull é uma cadeira elétrica. Você falou isso outro dia aqui.
Eu falei.
Né? Porque o pessoal, não, põe nós, põe não sei quem. Eu não sei não, não queimou cara, porque a equipe então, é do Vespa.
Mas aí por outros motivos, né, Adalto? Aí por outros motivos, porque outros o carro motivos. Lá, o Adrenil, ele faz um negócio tipo um alfaiate, a gente já conversou sobre isso aqui e tal, e realmente, assim, eu hoje, se eu sou o Norris, por exemplo,
não vai.
Eu não sei se eu aceito, não.
Eu também não.
Se eu sou o Leclerc, talvez eu aceite, porque, assim, entre ficar naquela bagunça da Ferrari e ir para a Red Bull tentar alguma coisa, ok, vou para a Red Bull tentar alguma coisa. Mas se eu sou o Norris, se eu sou o Piastri...
Russell.
Se eu sou o Russell, nem pensar que eu vou. Então, assim...
A equipe acaba virando do cara, né? A primeira vez que eu vi uma equipe... Eu achava, por exemplo... Deixa eu contar a historinha aqui. Eu achava que a McLaren era do Prost.
Uhum.
Né? Aí chegou o Senna lá, roubou a McLaren do Prost.
Mas a McLaren era do Prost. Só que o Senna chegou lá e virou o jogo.
Virou o jogo,
né?
Aí eu falei, porra, que coisa, não sei o quê, né? Aí quando... Porque a Williams ninguém tomava conta. O dono da Williams se chamava Frank Williams.
Uhum.
O cara ganhava o título e mandava o cara embora.
Isso.
Punha outro lá pra ganhar e ganhava títulos seguidos, assim.
É.
Né? Quem manda aqui sou eu. Aí eu sou o dono da equipe. O piloto vai... O carro é que vai ganhar o título, não é o piloto.
Uhum.
E assim foi. E assim foi. Né? Então ele fez uma sequência lá de Mansell, Prost e Senna. É que quando ele contratou o Senna, depois tiraram tudo do carro. E o Senna acabou morrendo. Na Ferrari foi o exemplo assim, mais claro que eu vi de um cara pegar a equipe para ele. Né?
É.
O Schumacher pegou a equipe de um jeito que vou te falar... Talvez Jesus Cristo, no outro carro, tivesse grande dificuldade, hein?
Então.
Sem querer dar desculpa pro Rubinho, não tô aqui. O Schumacher era mais rápido, não tô dando desculpa nenhuma. Mas a equipe era dele, meu.
A equipe era dele.
A equipe era dele. Não tem.
E aí, a Red Bull é do Max.
E a Red Bull hoje
é do Max. A Red Bull é do Max.
Total. E eles estão fazendo coisa com o Pérez que não precisa. E o Pérez tá começando a se humilhar, tá? Eu revi um pouco as coisas. Eu não tinha visto esse negócio dessa volta do Norris, por exemplo. Não foi só o Norris, outros pilotos também. Mas eu tô dando exemplo do Norris. Que foi o cara que foi também 4 segundos mais rápido. Na mesma volta.
Mas aí não é o que a gente discutiu aqui na terça-feira, que falta também o Pérez falar que andar devagar, tá louco?
E falta isso pra ele, entendeu? Mas então, ele tá se humilhando. É isso que eu tô falando. Ele precisa disso. Ele precisa se humilhar. Eu acho que não, entendeu? Acelera e depois aguenta o tranco e sai falando, entendeu?
Sabe por quê? Se ele acelerasse, o Verstappen ia ganhar a corrida do mesmo jeito. Né? Ia ganhar a corrida do mesmo jeito. Então, ele não precisa passar por isso. Ficar andando lá 4 segundos mais rápido, mais lento, porque o engenheiro manda o engenheiro ir para... Sabe? Faz o que ele fez na Arábia. Na Arábia Saudita, os caras falaram assim aqui, ó, você tem que manter o delta, sei lá o quê. Ele falou, que manter delta? Tá louco? O cara tá atrás de mim aqui fungando, eu vou acelerar. E acelerou. E fez o quê? Ganhou a corrida. Então, assim, eu acho que tem essa coisa que você falou, mas tem também a atitude do piloto também, sabe?
Precisa, não. Assim, olha, por isso que eu falei que ele tá se humilhando, entendeu?
Eu não vou andar devagar, mas então nós vamos rescindir seu contrato. Então eu rescindo meu contrato, entendeu? Mas eu devagar não vou andar. Tem uma imagem.
Eu
tenho torcida. Eu tenho patrocinador.
Lógico.
Que vem aqui e põe dinheiro para me apoiar.
Isso.
Sabe? Não vou ficar andando devagar. Né?
Eu também acho.
Isso pra mim depõe mais ainda contra ele. Quando eu falei aqui do Alonso lá na Espanha, por exemplo, na frente da torcida, encostando no Stroll com o pneu novo e o Stroll com o pneu antigo, eu não vou passar porque tem da equipe. Ah, vai pro inferno. Não. Tem coisa que não dá, né?
É isso aí.
Ó, finalizar então esse Loucos para o Automobilismo, momento história / desabafo aqui no final. Esse final de semana temos o Grande Prêmio de Monza, né, que é uma pista tradicional, né, a gente gosta. Uma corrida legal porque geralmente os caras andam com pouca asa, né? Então isso. O DRS faz um efeito certinho, assim, que tem que fazer, né? Dá uma disputa legal.
É.
E a gente volta na terça-feira falando mais e mais e mais sobre essa corrida, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!